Boa tarde a todos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Hoje veremos um dos nossos autores que trazem um novo ritmo ao texto, que renovam o fôlego, que dão novos ares a coisas que até em alguns sentidos já foram muitas vezes vistas, mas que pela maneira como colocam esses novos autores, são completamente diferentes e também abrem caminho para novas reflexões, para novos horizontes. Um destes autores, veremos agora, é o Marco Lucchesi. Marco Lucchesi, Paisagem Lunar, é o texto que veremos agora. Este livro traz fragmentos, pensamentos, pedaços de três obras importantes do autor. Marco Lucchesi é um homem hoje com 60 anos de idade e, pelas contribuições que ele fez até aqui, ele é da Academia Brasileira de Letras, né? Presidente da Academia, tem as obras dele publicadas em vários idiomas. E o Marco Lucchesi, a leitura dos textos do Marco Lucchesi, trazem praticamente sempre uma surpresa, trazem o inesperado. Ele parece descobrir caminhos nos menores trechos do terreno, naquilo que é mais no imponderável, ele encontra essas passagens. Realmente uma leitura muito interessante. Separei do livro alguns trechos, alguns temas, e aqueles que não conhecem a obra do Marco Lucchesi e se aproximarem estranharão como ele constrói, a partir de uma erudição tão ampla, com uma pontuação tão singela, por vezes, e tão delicada em outras, mesmo tratando de temas extremamente, às vezes, rudes. A primeira parte que nós veremos diz respeito ao sono. Vamos ver o sono, Círculo do Sono. Este livro todo é um livro construído em cima de aforismas, de máximas, de intuições, de reflexões curtas, outras que, mesmo amplas, ele traduz em duas ou três linhas, e é uma daquelas obras que a primeira leitura pede a segunda, pede a terceira, uma pausa, mais uma ou duas leituras. Dificilmente, numa passada, o leitor conseguirá o aprofundamento adequado da obra do Marco. Vamos considerar, então, quando ele trata do sono. Não vou fazer spoiler, vamos acompanhar com calma, mas temos algumas surpresas pelo caminho, está bem? Vamos lá. Sono. Breve gestão entre guerras, içada a bandeira da paz. Frágil membrana, o sono, a dividir a consciência e seu contrário. Um rapto mercurial e intermitente. Primeira das surpresas que eu falei para vocês. À medida que vamos acompanhando as máximas do Marco Lucchesi, aquilo que parece ser completamente desconectado, jogado e solto pelo mundo, começa a ganhar uma composição, como um quadro, sabe aqueles quadros impressionistas? Muito de perto nós não temos uma visão adequada, tudo parece um borrão, distante demais não conseguimos discernir nem divisar os elementos. A uma média distância, sim, nós vemos, e É nesta média distância com relação ao texto dele que nós começamos a compreender que essas frases e palavras soltas, na verdade, formam um enorme painel. Mas não tenho uma certeza de que esse painel é exato. Ele não é. Sobretudo porque o texto é iconoclasta. Quase sempre traz a iconoclastia como emblema. Mais adiante, o autor nos diz: nenhuma reivindicação de território. Lembre, ele está tratando do sono. Dormir enquanto negação do real e do mundo. Ou, ele colocou entre aspas, negativo alucinatório. Uma citação à psicanálise, né? Passamos metade da vida, segundo Freud, no seio materno, adormecidos. Conciliação de opostos, pequena morte, um ato de perdão irrefutável. Passagem do tempo cronológico ao tempo, aion. Contrato de adesão ao mar placentário, em águas sagradas, lustrais. O ato de dormir, dois pontos, desmundo. No lutas sem representação, porque manhã e sono mutuamente se convertem. O estado de vigília é um arquipélago mal disfarçado, buscando inesgotável solução de continuidade. E numa linha isolada ele escreve apenas uma palavra, na forma de uma pergunta: inesgotável? Para Bergson, sensações visivas, internas, no invólucro do sono. Fosfenos precedem o ato de dormir. Uma questão termodinâmica em Descartes: a glândula pineal e os vapores do sono. Vamos parar um pouco para considerarmos algumas coisas. Se fosse perguntado aos senhores neste momento sobre o sono, e fosse pedido para que considerassem e falassem livremente sobre o sono, alguns elaborariam discursos bem concatenados, verdadeiras histórias, colocariam o que sonharam a noite passada, que estavam caminhando por um lindo campo de trigo, e à medida que a caminhada avançava, foram ouvindo ao longe o som, na verdade a música de aves que deslizavam no céu em direção ao mar. Mas só se sabia que era mar pela brisa, uma vez que não se tinha visão direta do mar. Alguns sonharam isso e assim descreveriam. Outros falariam de fragmentos. Alguns lembrariam apenas de um detalhe, um trecho, e muitos diriam que não lembram de nada. É assim que ele faz essa construção. Ele deixa aparecer a partir das reflexões que ele teve e coloca essas reflexões. Ele não está muito preocupado se elas farão sentido, se elas serão concatenadas, se elas nos levarão para algum lugar. No entanto, à medida que vamos acompanhando o autor, esses elementos começam a compor um quadro. De repente, ele nos dá uma pincelada que resolve grande parte desse quadro. Quando ele fala, por exemplo, no sono como a diferenciação entre estar acordado e dormindo, em outros momentos ele traz fatores orgânicos de vários filósofos e pensadores que ajustam esses elementos, aproximam as lentes para que possamos compreender melhor. No entanto, lembrem, não se trata de alguém que vai pintar um quadro como uma fotografia. Ele pintará esse quadro muito mais como um impressionista. Então ele prossegue dizendo do sono. Para Hume, ao renovar toda a percepção, o self, desaparece por completo e deixa finalmente de existir. Como saber, perguntam os filósofos, a fronteira aleatória, a membrana delicada que divide o sono do real? Conquista da afasia plena, curto-circuito, plenitude de nada, o não ser antes da fase REM. Memória da espécie, filogênese, as assembleias de sono entre os primatas imemoriais. Observem, para o autor, existe diferenciação, ainda que ele não esteja tão seguro de qual é exatamente, entre estar dormindo e acordado. Para o autor, também existem estratos e elementos. Para o autor, existe o elemento da realidade e que parece não pertencer ao sono. E, no entanto, tudo isso que ele constrói não nos dá uma resposta. Não ficamos com aquele elemento, ah, entendi o que é tal fato. Não. Ele nos conduz para que possamos nós encontrar esses elementos. Depois, mais adiante, ele do sono caminha em direção à vigília, e aí ele fala: insônia como antítese do sono, relacional, negativa, um déficit, e a invasão de um vago território. A insônia se sacia da ira de Aquiles e da mágoa de Penélope, desterro do sono, escura transição, ferida exposta que faz de todos bárbaros. Imagens úmidas de sono, híbridas, marinhas, sensíveis ao mundo espesso, às correntes abissais, a insônia rompe um processo de abandono e infinição. Navegar na escritura do Marco é um exercício. Um exercício que pede paciência, pede cuidado, discernimento. E aos poucos, à medida que é esse modo de escrever inovador, como eu disse no início do nosso trabalho, à medida que isso consegue compor em quem o acompanha os registros e a pessoa começa a compreender o ritmo, começa a compreender a fluência, começa a compreender esta arte de navegação neste autor específico, e então esse horizonte se abre. Uma outra surpresa, como eu disse no início, teríamos algumas surpresas nesse texto, é que com o texto aberto, pode ser que fique a impressão para alguns, a mim pelo menos ficou em alguns momentos, de que, na verdade, lá no início ele já estava aberto, mas que não pôde ser visto pela tentativa de querer compreender. Se deixássemos talvez um pouco de lado a tentativa de querer compreender e simplesmente navegássemos, isso se faria provavelmente ao natural. Mas aí, para cada um de nós, isso terá um modo. Ainda temos mais duas surpresas a ver. Ele então prossegue tratando agora da parte do sono, que é a vigília. E ele diz: a memória pura de Bergson precede a imagética dos sonhos. O vento da vigília aquece um antigo território cujas árvores não mudam com o passar das estações. Alguns sonhos revelam-se mais definidos que tantas imagens colhidas pelo olhar à luz do dia. Que elementos de pontualidade tão bonitos que ele coloca, não é? Profundos e ao mesmo tempo alcançáveis pela fluência que vamos adquirindo com a obra dele. E ele então nos dá de presente alguns elementos, como dizer que por vezes os sonhos vão nos trazer imagens muito mais nítidas, precisas, funcionais do que a nossa racionalidade durante o dia acredita ter. Então ele nos diz: mal reconheço a fronteira do sono e da vigília. Eis o motivo pelo qual o argumento do sonho de Descartes parece tão fascinante. Depois ele coloca: a natureza da insônia resume a tempestade do inferno de Dante, três vezes a palavra amor e um corpo morto. A fenomenologia da insônia limita-se aos frascos de uma negra farmacopeia, aos ímpetos de indomável naumaquia, onde me é doce naufragar. A insônia devora, como ave de rapina, o corpo sutil do sonho. Essas contraposições que ele faz e também aproximações entre estar acordado, dormir, sonhar, estar insone, e esses ajustes que vão acontecendo, né, na forma de dúvidas, na forma de proposição, faz com que o leitor, acostumado com os roteiros tradicionais de escritura, tenha algumas dificuldades, tenha algumas dúvidas sobre isso. E aqui, a terceira das quatro surpresas. Considerem, por favor, que por vezes um texto, um mesmo assunto, pode ficar aberto e pode ficar fechado, bastando você se deslocar pelas linhas. Não se trata de um paradoxo, de uma contradição. Se trata de um desenvolvimento no texto, no qual, por vezes, uma coisa é há poucos minutos, e em poucos minutos depois ela deixará de ser, sem que tenhamos uma explicação para isso. Como entender isso? O nome disso é poesia. Um dos nomes para isso. Então você pode escrever três páginas, e pela janela surgiu o sol. Esquecido de dizer que veio chuva ou qualquer outra coisa, três páginas depois você diz: e pela janela chovia. E o leitor dirá: ué, que é isso? Acabou de dizer que havia sol. É mais ou menos assim que nós nos encontramos diante da obra deste autor. E ele não se ocupará de longas explicações, não. Ele se ocupará de colocar mais elementos nesse mosaico. Como, por exemplo, quando ele diz, alguns aforismos depois, uma botânica diversa, um labirinto raso, povoado de espíritos inquietos, errantes metafísicos, iguais aos que assolavam o espírito do poeta. Belíssima explicação para o que eu acabei de colocar. Depois ele prossegue nos dizendo: em torno dos olhos despontam negros anéis. Penso na mulher que celebrou o noivado com a insônia. A vigília encarna o reverso da noite na pele de uma intátil sensação. E o insone, exímio domador de lobos, medusas e panteras. Observem como agora ele coloca, para quem está acordado e insone, elementos que habitam lá o sono, os sonhos. E lá no sonho, nos sonhos, ele também faz habitar elementos daqueles que se dizem acordados, ou pelo menos acreditam nessa diferenciação, que é o caso dele, como ele colocou há pouco. Só que mesmo tendo colocado isso, ele vai muito além daquilo que ele nos disse. Tão perto, prossegue o Marco, tão perto de alcançar o sono e tão remoto, o fluxo temporal parece entrecortado. Trabalhei com vocês apenas dois pontos, o sono e a vigília provisória. Mas nos textos que eu separei, ainda temos, sempre tinha separado três partes. Por questão de tempo, teremos apenas duas delas, mas nessas duas delas teremos a possibilidade daquelas quatro surpresas que eu havia mencionado há pouco. Em alguns momentos ele nos surpreende. O Marco provavelmente tem um grande conhecimento da matemática, porque ele se aprofunda muito, não apenas nos elementos matemáticos, mas onde a matemática encontra a linguagem literária. Então ele cita autores como Frege e outros ao longo do trabalho dele. Separei a dialética das distâncias, uma das partes muito bonitas desta obra. De certa maneira, a dialética das distâncias, e esta é a quarta surpresa, faz conciliar muitos dos elementos que ficaram abertos lá quando ele tratou do sono e da vigília. Ainda que ele não estabeleça essa relação diretamente. Vejam quando ele fala, então, das vozes do deserto. Como definir a experiência do deserto, se não através de aparente recorrência? O deserto antes dele, o deserto dentro dele, o pós-deserto, três mundos que divergem, irredutíveis, a soma de matéria incandescente. Deserto, um texto em branco cheio de impurezas, o mistério da noite que um cego vislumbra. A estática o precede, mudo e ruidoso. O nada é pura fonte de eloquência. O que se perde se concentra no infinito. Três desertos me habitam: a Síria, o Marrocos, a Mauritânia. Três vozes que me ferem, inapeláveis. O raso e o profundo se convertem mutuamente no deserto de areia. Até as dunas não passam da dinâmica interna do mesmo. Altura provisória, ondulação, deserto, desejo, o corpo do céu. Toda a extensão moveu-se para os sonhos. O timbre dessas vozes me descentra. E é assim que ele faz conversar os elementos do acordar, do dormir, do sonhar, do estar atento, da vigília e dos devaneios na paisagem do deserto. Quanto mais nos aprofundamos aqui, mais isso se torna evidente. Cruzar o deserto, diz o autor, é como habitar o lado escuro da metáfora, a potência da potência, tudo e nada. Medir o índice subjetivo dos trânfugas que ocorrem ao deserto. O deserto como ponto de encontro, o deserto como ponto de fuga. A solidão de um casto criminoso ou o pecado da Virgínia solidão. Nenhum deserto é vazio, nenhuma solidão solitária, nem mesmo a morte foge à inscrição da história. Como ele sabe que são muitos esses desertos, ele diz, o deserto dos místicos, o deserto dos santos, o deserto dos ladrões e assassinos, terra de não lugar, sonho de transumância. O deserto é desejo, não possui geografia, a aspiração de habitá-lo. O deserto não é o infinito em ato, se muito, um infinito potencial. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje e daqui a pouco, 19 horas, horário de Brasília, teremos a aula que ontem foi adiada para hoje por questões de atendimentos de urgência. Eu não pude fazer a aula do curso Os Homens com Asas. Será realizada agora às 19 horas. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso. Até amanhã, pessoal.